Programação Cultural, Revista do Meio-Dia.
Boa tarde, sexta-feira, 12 de abril de 2024. A Cultura ao Vivo hoje aqui na revista. Temos a alegria de receber a cantora Fabiana Cosa, que está em Londrina para o show de Paulo Vitor Poloni. Os dois são nossos convidados ao vivo hoje aqui na revista, junto com os músicos Gustavo Gorla, Guilherme Vilela e Nicolas Horne. O show é hoje no espaço AML Cultural. Paulo Vitor liberou o sorteio de um par de ingressos. Os ingressos já estão esgotados, mas você pode ganhar aqui. Continue ligado no final da nossa transmissão. Festival Kizomba tem programação amanhã na Ciranda, domingo na Vila Cultural Alma Brasil. Última reportagem da série Luz, Câmera, Ação, retrato da produção audiovisual de Londrina, hoje com depoimentos de pessoas que se qualificam para atuar na cadeia do audiovisual. Feira na Concha, show também, conheça outras atrações da agenda cultural, saiba da exibição do documentário Nada Será Como Antes, a música do Clube da Esquina com show antes no Espaço Vila Rica, do Grupo Vocal Entre Nós, no domingo. Meio-dia e 39. Se você ligou o rádio agora ou acompanha a gente pela internet, pelo aplicativo, também por imagens no Facebook da Rádio UFM e ainda pelo Instagram, @UFM, estamos ouvindo a música tema do novo álbum da Fabiana Cosa, Urucungo. Música Canções do compositor, escritor, intérprete, um dos maiores estudiosos das culturas africanas no Brasil, Ney Lopes. Foi o Ney Lopes que presenteou a Fabiana com as canções dele. O disco dela é todo com canções do Ney Lopes. E a gente tem a alegria de receber a Fabiana ao vivo hoje aqui. Fabiana, que alegria ter você aqui na Rádio UFM. Bem-vinda, primeira vez em Londrina.
Bom dia, Patrícia. Bom dia aos ouvintes da UEL. É uma alegria também, uma honra estar aqui na rádio da universidade, uma universidade pública, né? Acho que é sempre bom a gente frisar isso, que é um espaço do pensamento, um espaço da democracia, né? Então, é uma alegria chegar em Londrina, né? E é muito importante para mim chegar nas cidades pelas mãos de outros artistas, como é o caso do Paulinho, chamo ele de Paulinho porque já é meu amigo, Paulo Vitor Poloni, que é um grande cantor, ator, professor, enfim. Então é a primeira vez que eu estou em Londrina, né? E eu estou muito feliz e já estar aqui com vocês conversando, com esses meninos maravilhosos, com quem saí agora, Nicolas, Guilherme, Gustavo, enfim. Estou muito, muito feliz, muito obrigada.
Que legal, obrigada a você. Parece que demorou 4 anos para você chegar. O Paulo Vitor estava dizendo que a passagem foi comprada para abril de 2020. Veio a pandemia, precisou cancelar tudo. Que bom que deu certo, né?
Pois é, graças a Deus, né? A gente agora está nesse outro momento, né? A pandemia, de fato, foi devastadora, né? Em muitos sentidos. E havia mesmo essa possibilidade de eu chegar antes, né? Porque nós nos conhecemos em 2020, né? Em janeiro. E Paulinho já tinha pensado uma série de programações, porque como ele é produtor... Os produtores não param de pensar, né, Patrícia? Eles ficam inventando moda o tempo todo. Mas, infelizmente, né? A gente não pôde naquele momento, mas agora estamos aqui. E fiquei feliz de saber que o teatro está lotado. Que coisa bonita, né?
Lindo, vai ser lindo.
Ah, importante que a população também chegue, esteja junto com os artistas, promovendo a cultura, pensando a partir da cultura, da música, né? É isso que a gente vem defendendo desde sempre, né? E sobretudo porque eu acho que um país que não valoriza a sua cultura é um país empobrecido, é um país desmemoriado. Então é muito importante, que coisa boa. Fiquei muito feliz, gente, vai ser uma noite linda.
Que bom, Fabiana, vamos pedir para você cantar? Você vai cantar lá à noite, as pessoas que já conseguiram comprar os ingressos vão ter a chance de te ver, né? De poder sentir essa energia. E aqui a gente vai ter a oportunidade de fazer, né, com esses músicos, com quem você ensaiou agora há pouco, músicos excelentes aqui da cidade, né? Um time de primeiríssima linha, junto com o Paulo Vitor. O que você vai oferecer pra gente agora aqui, junto com o Gustavo, com o Guilherme e com o Nicolas?
A gente vai fazer Já Não Manda em Mim, que é um tema do Ney Lopes, em parceria com Ivan Lins e com Vitor Martins. Já não manda em mim quem outrora mandou, quem jurou que não levava pior, levou. Depois que partiu satisfeito, depois que mudou do meu peito, nunca mais morou direito. Ah, depois que partiu satisfeito, depois que mudou do meu peito, nunca mais morou direito. Outrora irmã do já era, quem dera é uma flor que murchou. A ave chamada quimera bateu asas e voou. E no seu voo inconstante nunca mais pousou legal. Quem sempre foi comandante no rasante se deu mal. Beleza, né? Sabe que que tem uma coisa muito bonita, né? Que eu acho que a música acaba sendo essa família estendida da gente, porque você vê, eu cheguei ontem em Londrina, hoje conheci esses músicos maravilhosos que gentilmente tiraram esse arranjo que foi feito pelo Henrique Araújo, meu parceiro, e tudo dentro do que eu já canto, né, também dentro dessa estrutura que foi pensada para esse álbum. Então esse respeito, né, que a gente tem com a música é uma coisa que faz com que ela continue viva, né? Faz com que a gente caminhe com esperança, né? E eu digo isso porque eles são mais jovens do que eu também. Eu brinco que eu sou uma jovem senhora agora, né? Não, 48 anos eu estou virando uma jovem senhora, né? Então, e é muito lindo ver músicos com essa competência, né? Fazendo essa música do Ney tão bonito. Obrigada, viu, gente? Obrigada, Paulinho, também.
E como é que foi o convite dele, Fabiana, para gravar as canções dele, canções de inéditas do Ney Lopes? O Ney Lopes, ele veio a Londrina uns anos atrás, trazido pela Juliana Barbosa. Ela tinha um programa aqui na rádio chamado Estação Samba. Depois ela fez uma série de shows muito interessantes. Agora ela está em Curitiba trabalhando como professora na Universidade Federal do Paraná e já está fazendo uma pesquisa sobre samba em Curitiba. Recentemente eu tive a chance de participar de uma aula online com os alunos da Juliana Barbosa, e ela contava que os alunos vão mapear todo o território do samba em Curitiba.
Isso é uma maravilha, né? Vou aproveitar que você está falando da Juliana, vou mandar um abraço para Janine Matias, que é uma grande sambista que está em Curitiba. Janine é de Brasília, mas foi morar em Curitiba, faz um movimento muito interessante lá de samba, né? Então, essa ideia para esse álbum não é minha, né? O Marcos Fernando, que é produtor do Ney Lopes, ele estava na casa do Ney organizando o acervo. E aí ele me ligou de lá, do lado do Ney, e falou: Fabiana, deixa eu falar um negócio. Eu estou aqui com o Ney e nós estamos organizando o acervo e eu estou ouvindo músicas com o Ney lembrando de cabeça, escrevendo outras que não estava recordando, porque tem coisas de mais de 30 anos, né, que ele começou e tal. E aí eu falei para o Ney: Ney, isso não pode ficar sem ser gravado. Isso precisa ser mostrado e tal. E o Ney também acha. E aí ele falou assim: ah, se a Fabiana Cosa quiser gravar, né? Quem sabe a Fabi. O Ney me chama de Ifabi, que do Ifá, segundo as pesquisas do Ney, né? Enfim, significa nascida para Ifá, né? Nascida para Orixá, a gente pode pensar, né? Enfim. Então, ele, diante desse, quase desse tiro, né? Desse tiro artístico pro meu lado, eu falei: mas como assim, né? Porque eu vinha do Santos, o álbum que foi dirigido e produzido pelo Fimarosca, meu querido amigo. E a pandemia atrapalhou todos os planos que a gente tinha de promoção do disco, porque a gente lança em 2020, uhum, em setembro, e não consegue trabalhar com disco até 2022. Sim. Quando a gente começa a efetivamente fazer para público, né? Então, eu continuo fazendo do Santos e agora fazendo o Urucongo. Mas, diante de um convite desses, né, Patrícia, eu tenho um compromisso, acho que desde o início da minha carreira, quem já teve oportunidade de ouvir outros trabalhos e tal, o meu compromisso é com a cultura, né? O meu compromisso é com a brasilidade, é com os pensadores brasileiros. E o Ney Lopes é, como você bem fez na sua introdução, um dos mais importantes pensadores da cultura negra, afrodiaspórica. E a gente precisa lembrar que essas pessoas desse quilate, dessa importância, eles não só fazem um serviço muito importante à cultura, do ponto de vista na nossa área, né, da música, porque você vai falar: ah, então o Ney Lopes é um sambista. Não, mas ele faz ele se presta a entregar ao Brasil um patrimônio que reconta a nossa história, né? Que refaz um caminho, que constrói novas narrativas a respeito, inclusive, da história da música do Brasil, que sempre teve uma orientação a partir de pesquisadores brancos ou pensadores brancos que narraram, né, uma parte dessa história, mas que graças também ao avanço dos estudos negros no Brasil, por pesquisadores negros, e o Ney Lopes é um desses precursores, né? Porque desde sempre nunca foi apenas compositor, né? Esse apenas não é diminutivo, mas eu quero dizer em termos de não se dedicou só à composição, mas se dedicou ao pensamento a respeito daquilo que escrevia. Sempre foi uma pessoa que teve um envolvimento político e uma consciência do que era ser sambista, ser homem preto, ser homem periférico, o que essa cultura do samba representa em termos nacionais, né? E de que maneira que o samba, e isso foi não só alçado pelo Ney, mas eu diria também por outras grandes pensadoras que não são consideradas, vamos dizer, pelas academias mundo afora como pensadoras e como intelectuais, mas que eu particularmente considero, por exemplo, Tia Ciata era uma grande intelectual, se a gente for pensar em tudo que ela fez e construiu e deixou de legado para que outros pudessem vir. Dona Ivone Lara, sem dúvida nenhuma, né, que além de trabalhar, de ter sido, né, ficou muito conhecida como compositora, como uma criadora, cantora, mas Dona Ivone tem um passado ali na área da saúde mental, junto com Nise da Silveira. Então, e eu computo a Dona Ivone Lara especialmente, já que eu coloquei ela na nossa conversa, uma certa ampliação do conceito de samba, para além de um gênero musical. Então, samba é tal qual o Ney Lopes vai falar, Dona Ivone talvez não tenha verbalizado isso, mas isso está em... né, intrínseco nas suas composições e na sua postura. O samba é também um espaço de pensamento, uma forma de existir, uma forma de se comunicar, uma forma também de levar e propor saúde, levar cura para as pessoas, porque ela trabalhava com a Nise da Silveira dentro de um hospital psiquiátrico no Rio de Janeiro, e ela pediu para a doutora Nise uma sala para ela trabalhar musicoterapia. Eu não fiz essa pesquisa, mas eu arrisco dizer, não quero aqui ser leviana, porque eu também sou pesquisadora, mas eu jogo essa pergunta, talvez outros pesquisadores queiram investigar. Talvez Dona Ivone Lara tenha sido a primeira mulher negra musicoterapeuta no Brasil, né? Porque a gente está falando ali de década de 40, né? Então, esse trabalho que ela faz nesse hospital psiquiátrico, enfim... É muito bonito, né, a história dessas nossas pessoas. E o Ney Lopes está aí, vivíssimo, com seus, à beira dos seus 83 anos. Ele participou recentemente do show de lançamento que nós fizemos em São Paulo. O Paulinho esteve lá na estreia.
Parece que ele teve uma fala tão bonita no show. O que ele falou, Paulo Vitor? Põe na roda o que o Ney Lopes falou.
Primeiro ele entrou no palco dizendo que ele tinha ido receber o presente dele, né? O presente dele é essa série de canções na voz da Fabiana Cosa, né? Imagina um compositor ouvir assim um baú de coisas que estavam guardadas, de coisas tão lindas, vestidas na voz da Fabiana Cosa, que é essa pessoa que não tem só um compromisso com a técnica e com a excelência musical, mas com a verdade do samba, que é uma pessoa do samba, né? E a gente sabe que isso... É isso que atravessa e impacta a gente. Quando isso vem com técnica também, aí é um luxo só, né? Mas o Ney Lopes sabe exatamente a importância que tem essas canções na voz da Fabi, né? E assim, um songbook, né? Um álbum de canções registrado por uma cantora do quilate da Fabiana Cosa ajuda a espalhar o nome do Ney para um país que, infelizmente, não tem essa cultura de valorização dos compositores, dos seus artistas, muito mais se forem artistas pretos e periféricos, do samba, que é uma cultura marginal. A gente vê isso na história, né? Quando isso vem, às vezes, numa voz branca, isso ganha televisão, isso ganha espaço na mídia, mas os compositores que são os artistas, esses cantores que são a grande fonte do samba, muitas vezes ficam à margem, não podendo usufruir não só da parte financeira, mas também do prazer que é ser valorizado e reconhecido. Isso é importante demais. E assim, dizendo que ele tinha escolhido a Fabi, né, pra cantar essas canções. Eu tava lá pra ver isso, assim, foi muito emocionante. Ele entrou nitidamente emocionado, isso é lindo demais.
Meio-dia 57, Paulo Vitor Poloni, Fabiana Cosa, Guilherme Vilela, Nicolas Horne, Gustavo Gorla, ao vivo e a cores aqui pelas ondas do rádio, na internet, pelo aplicativo. Quer nos ver, além de nos ouvir, acesse o Facebook da Rádio El, por lá também a transmissão pelo Instagram. Olha que legal, Fabiana, um retorno que a gente teve aqui do Instagram da nossa querida amiga jornalista, apresentadora e produtora de um programa muito bom aqui da rádio. Olha, arrisco dizer que é um dos melhores programas que a gente tem de colaboradores, é o Mundo Sonoro, da Janaína Ávila. E ela falou que alegria, Fabiana Cosi, pensar que a descobri pela Transglobal World Music, a rede de críticos de World Music que faço parte, e o Mundo Sonoro bebe nessa fonte desses artistas. Ou seja, às vezes santo de casa não faz milagre, né?
Santo de casa não faz milagre. Deixa um abraço para Janaína.
Janaína,
né?
Ávila.
Um abraço grande, Janaína. Santo de casa às vezes não faz milagre, e mais do que isso, a gente realmente, depois que a canção sai do estúdio e ela é promovida, né, assim, ela vai para fora, vamos dizer, da casa da gente, a gente não sabe onde ela vai bater, né? Já aconteceu, imagina, eu já cantei em Varna. Varna fica na Bulgária. Porque eu recebi um convite do Itamaraty, mas tinha gente lá que já tinha ouvido um samba que eu tinha cantado. É uma coisa louca, né? Você pensar nisso. O lugar mais longe, que mais demorou para eu chegar fora, o Japão, foi Varna. Porque você tem que ir parando, né? Em vários lugares. Mas isso é uma coisa linda, porque eu, às vezes, faço esse exercício que a Janaína faz, que é, eu sigo uma rádio francesa e às vezes, eu vou deixando tocar, porque eu quero saber o que está acontecendo. O que está tocando em outros lugares? E eu descobri uma banda da Austrália de pop rock que eu adoro. E descobri uns cantores africanos. E descobri cantor da Mongólia. Enfim, então, isso é importante também. Isso é o papel do rádio, né? Isso é o papel dos comunicadores, quer dizer, ir colocando luz, né, sobre determinadas pérolazinhas que às vezes ficam aí perdidas, né? Mas também podem ser encontradas. Então, eu fico feliz que ela ficou sabendo de mim num negócio de world music aí.
Ó, você falou tanto e tão lindamente da Dona Ivone Lara que nós vamos ter que tocar aqui um áudio que eu separei, uma gravação. Meu Deus, que coisa mais linda. Vamos ouvir?
Foram me chamar, eu estou aqui, o que é que há? Foram me chamar, eu estou aqui, o que é que há? Eu vim de lá, pequenininho. Mas eu vim de lá, pequenininho. Alguém me avisou pra pisar nesse chão devagarinho. Alguém me avisou pra pisar nesse chão devagarinho. Sempre fui obediente, mas não pude resistir. Foi numa roda de samba que juntei-me aos bambas pra me distrair. Quando eu voltar à Bahia, terei muito o que contar. Oh, padrinho, não se zangue, que eu nasci no samba, não posso parar. Eu estou aqui, o que é que há? Foram me chamar. Eu estou aqui, o que é que há? Eu vim de lá, pequenininho. avisou pra pisar nesse chão devagarinho.
Fabiana Cosa e Maria Bethânia, Alguém Me Avisou, composição da dona Ivone Lara. Quando é que foi feita essa gravação, Fabiana?
Essa gravação foi feita em 2019, não, 2018. É, 2018 a gente lançou em 2019, né? Toda vez que eu ouço essa gravação, assim, eu me tremo um pouco, pra dizer a verdade, porque a Bethânia, ela já esteve participando, de certa forma, do meu trabalho, falando sobre o meu trabalho no álbum Partir, que é de 2015, porque eu pedi à Bethânia se ela podia primeiro ouvir o disco, e se ela ouvisse e gostasse, se identificasse em alguma medida, se ela poderia escrever, porque Maria Bethânia escreve muito bem, né? E eu me lembro que ela muito gentilmente e humildemente falou: mas Fabiana, eu não escrevo, eu vou ouvir o disco primeiro e depois eu falo alguma. E assim, imediatamente, pouco tempo depois, a Bethânia me manda um texto, que é o texto que apresenta o Partir, que muito me emociona também, muito me honra, porque eu acho que esses são os verdadeiros prêmios que a gente pode carregar na vida de uma artista, né? Eu acho que uma artista é... O grande prêmio para um artista é ter o reconhecimento dos seus pares. E eu receber este abraço da Maria Bethânia me deixou sempre muito feliz. Quando eu gravei Alguém Me Avisou, de Dona Ivone, eu fiquei pensando, aí sim, em concretizar, né, um outro sonho, que era ter a Maria Bethânia num álbum. Já que ela também é uma das vozes e uma das intérpretes que mais me influenciam cenicamente, em termos de repertório, em termos de imaginário que cria e que abre, em termos de criação, né, imagética, através da sua voz. E ela, fiquei muito feliz, porque através de Aninha Basbal, que é empresária da Bethânia, uma pessoa que eu gosto muito também, Bethânia prontamente aceitou e fez e regravou, né, agora dentro desse arranjo lindo, que foi feito por três grandes amigos, parceiros, que são Henrique Araújo, de cavaquinho, Douglas Alonso, de percussão, e Alessandro Penese, de violão. São três grandes músicos de São Paulo. Penese é de Piracicaba. E a gente fez o mínimo, porque a voz de Bethânia não precisa, é uma voz que toma o espaço, e a gente queria, de fato, que ela tomasse a sala como ela fez lindamente aqui.
Linda, linda, linda. E os músicos também, a gente estava conversando, né? Gustavo, Guilherme, a hora que começaram a entrar os instrumentos, né? A gente vai dando um comichão, não vai, em vocês também?
Sim, desse arranjo. Dá vontade de tocar bastante.
Dá vontade de tocar. Vamos tocar ao vivo, então, agora 1:05, Fabiana Cosa, Paulo Vitor Poloni, Nicolas Horner, Guilherme Vilela e Gustavo Gorla, ao vivo aqui na Rádio UFM. Daqui a pouco tem sorteio de um par de ingressos para o show do Paulo Vitor Poloni, que convidou a Fabiana Cosa, que veio de São Paulo especialmente para essa apresentação de hoje à noite com esse time de músicos. E a gente vai agora fazer um som, é o Paulo Vitor e os músicos.
Isso.
O que nós vamos tocar?
A gente está falando de grandes nomes do samba e da música brasileira. Vamos fazer um samba do Paulinho da Viola, com letra do Sérgio Natureza, chamado Vela no Breu. Um samba que eu gosto demais. E o Paulinho da Viola é um norte, assim, como sambista, como esse cantor, o jeito que ele se coloca em cena, a humildade com que ele se põe diante da grandeza da música, do samba e das temáticas do samba, são uma inspiração. Então selecionei essa pra fazer no show de hoje de noite e vou cantar ela aqui, Vela no Breu. Chama, assovia quando bebe, canta quando espanta, mal olhado, azar e febre, sonha colorido, adivinha em preto e branco, anda bem vestido, de cartola e de tamanco, dorme com cachorro, com um gato e um cavaquinho. Dizem lá no morro que fala com passarinho, desde pequenino chora rindo e olha pra nada. Diz que o céu é lindo na boca da madrugada. Sabe medicina, aprendeu com sua avó. Analfabetina, que domina como só plantas e outros ramos da flora medicinal. Com 108 anos, nunca entrou num hospital. Joga capoeira, nunca brigou com ninguém. Chepa lá na fera, divide com quem não tem. Faz tudo que sente, nada do que tem é seu. Vive no presente, acende a vela no breu. Vive no presente, acende a vela no breu. Vive no presente, acende a vela no breu.
Muito bonito. 1:08, Paulo Vitor Poloni, os músicos aqui ao vivo na Rádio UFM, junto com a Fabiana Cosa. Eles que se apresentam logo mais 20h na ML Cultural. Os ingressos já estão esgotados, mas você continua ligado com a gente que o Paulo Vitor separou um par de ingressos para você que acompanha a rádio. A gente vai fazer o sorteio pelo telefone, você continua ligado com a gente. Fabiana, 25 anos de carreira que você completou em 2023, 9 álbuns, 3 DVDs, o livro de poemas Álbum Duplo, 2 títulos pelo Prêmio da Música Brasileira em 2013, Melhor Cantora de Samba, 2018, Melhor Álbum em Língua Estrangeira por Ai Amor. Lançamento do álbum Urucungo, em homenagem a Ney Lopes, é o mais recente, uma trajetória, você conta com projetos artísticos, colaborações e parcerias das quais te orgulha, tá lá no seu site, encontro com artistas multitalentosos do Brasil e de fora do Brasil. Do que você acha que você consegue mais se orgulhar nessa tua trajetória, Fabiana?
Olha, primeiro quero dizer, Patrícia, que eu ainda não plantei árvore, não tive filho. Filho eu já pulei, não vou ter mesmo, né? Tem uns meninos aí, meus sobrinhos e tal. Mas como eu não plantei árvore, então eu ainda tenho um tanto de trajetória, eu espero. Olha, o que eu me orgulho, Patrícia, é da minha integridade artística. Acho que isso é a coisa que mais me deixa orgulhosa. Eu sou uma pessoa que nunca teve pressa de chegar em lugar nenhum. Mas eu também sempre soube o que eu queria. Não porque isso estava determinado, mas porque eu fiz muitas recusas ao longo de 25 anos de carreira. Eu acho que tinham lugares que poderiam me levar a escolhas equivocadas, que eu consegui ter força e deixar um pouco a minha vaidade de lado para negar, porque isso é difícil. Nós artistas, né, a gente fica seduzido por possibilidades, por caminhos. O caminho que eu fiz não é um caminho simples, não é um caminho fácil. Eu estava conversando com o Paulinho, né, como em 25 anos de carreira, por exemplo, eu ainda não cheguei em Porto Alegre, não cantei no Rio Grande do Sul, não só na capital, mas em outras cidades. Não cantei em Santa Catarina, nem em outras cidades. Estou aqui em Londrina pela primeira vez. Enfim, e da mesma maneira no Norte, no Nordeste, né, em muitos lugares. Mas o que eu acho é que eu pavimentei uma trajetória com parceiras e parceiros que vão desde iluminador até músicos, produtor, pessoas com quem eu colaboro e colaboraram comigo, que é muito firme. Se a gente fosse pensar em raiz, eu sou uma raiz rizomática, no sentido de que eu não sou uma raiz que quer crescer sozinha e que mata as outras do lado. Eu sou uma raiz que vai fazendo amizade com as outras e fala assim, oh, coisa boa, então aqui não vai nascer só acerola, vai nascer acerola com laranja, vai nascer um, entendeu?
Mais então, para agrofloresta do que para monocultura,
eu tô mais
para, né,
agrofloresta, entendeu? Eu não sou da monocultura, eu nunca fui. E esse aprendizado também é do samba, também vem da minha família, tanto de pai quanto de mãe, de pessoas bastante humildes, que tiveram que lutar muito na vida. A gente estava falando disso também hoje vindo para cá. E esse lugar de lutar, de batalhar, também dá para a gente eu acho que enraiza determinados valores que a gente não esquece. Não é, a gente só consegue, eu acho que, eu falo sempre uma coisa, Patrícia, e é bom falar dentro da universidade, porque eu sei que tem tanto de gente jovem, né, que às vezes está aí buscando um caminho e tudo mais, né? Construir uma carreira, às vezes é para poucas pessoas. Eu digo isso porque não tem a ver com sucesso midiático, não tem a ver com ganhar um bolão de dinheiro, ficar que nem tio Patinhas, né, pulando em cima daquele monte de dinheiro. Não tem a ver com isso, mas tem a ver com um compromisso. Eu acho que primeiro um compromisso seu consigo, com aquilo que você pensa, com quem você é, com a maneira que você vai para o mundo, as defesas que você faz, né? As recusas também. Eu chegando aqui, conheci um professor, né?
Professor Regis Moreira, do Departamento de Comunicação, né?
E a gente ficou conversando um tempo ali na porta, e ele falando, né, Fabiana, poxa, eu te admiro, né, artisticamente, mas também o seu posicionamento, né, político e tal. As pessoas ainda têm, eu acho que no Brasil, uma confusão muito grande, como se a política fosse uma coisa ligada a partidarismo, né, a partidos políticos e tal. A política é a nossa vida, né? É o nosso estar na cidade, com as pessoas, pensando de que maneira que a gente consegue conviver, viver, né? Enfim. Então, nesse sentido, eu acho que eu tenho muito orgulho desses 25 anos. Porque eu não acertei só, eu errei também. Mas eu, em nenhum momento, eu acho que eu estive do lado errado. Isso eu tenho orgulho de dizer. Sabe? Eu não defendi fascista, eu não defendi gente que queria, gente que faz propaganda odiando negro, gay, trans, sabe, umas coisas que a gente não admite. Então eu acho que eu tenho orgulho por conta disso. Eu sempre me inspirei em pessoas que são pessoas muito humanizadas. Isso é importante também. Quem a gente se inspira, né? Quem são os nossos, eu não gosto de falar herói, mas quem são as nossas inspirações? Os nossos mestres, como a gente fala na música, no samba, no choro, que os meninos são de choro também aqui. Sim. Quem são os nossos mestres? Por que que eles são mestres da gente? Não é só por sua excelência técnica, dentro de um entendimento do que técnica é, virtuosismo e tudo mais. Técnica não é isso. Técnica é a possibilidade de você estar em contato e performar a partir de um caminho que você traçou. E esse caminho, para mim, Patrícia, nunca foi um caminho sozinho. Eu não fiz as coisas sozinha. Eu pensei, sim, na carreira. Eu penso, eu discuto. Eu falo, isso aqui eu não vou fazer. Aí o povo tenta me convencer, é uma confusão. Eu falo, olha, gente...
Dá um exemplo concreto. Põe na roda um exemplo. Um exemplo que concreto. Se recusou isso.
Por exemplo, eu fui convidada uma vez por um maestro maravilhoso que tinha uma orquestra, regia uma orquestra. E ele me convidou para fazer Cole Porter. Interpretar uma parte da obra do Cole Porter. É super sedutor, porque eu ouvia Ella Fitzgerald cantando Cole Porter e outras grandes intérpretes. E eu não podia fazer. Por quê? Porque eu não tinha a menor intimidade com aquela linguagem. E ia ser só um exercício da minha vaidade. Assim, nossa, eu diante da orquestra cantando Cole Porter, o povo vai achar o máximo. Não, ninguém vai achar o máximo, não, porque você não sabe fazer aquilo. É simples assim, Fabiana. Para você fazer aquilo, você precisa se preparar um ano para fazer aquilo, conseguir se descolar da Ella Fitzgerald, porque você jamais será, e fazer alguma coisa que possa ser interessante, que as pessoas falam, nossa, que leitura interessante que a Fabiana fez disso aqui. Então, eu acho que é isso, sabe? Eu fui fazendo essa carreira e venho fazendo e espero não me perder. Por isso que eu estou sempre cercada de boas companhias, poucas, mas boas companhias, que ficam me provocando. Ó, presta atenção aqui, ó. Isso aqui vai te levar para um lugar difícil depois da senhora voltar, o caminho vai ser um pouquinho maior, né? E é, eu vou dizer também para encerrar que num mundo de tantas seduções, né? A gente com os meninos, a gente estava falando como está difícil escutar hoje música, né? Porque a oferta é tão grande, tudo parece que tão na mão da gente, que burilar a boa música, a harmonia bonita, repertório bonito, às vezes fica difícil, porque você fala assim, ah, não, porque a internet facilitou. Por um lado, pode ter facilitado, pode ter quebrado algumas barreiras, mas por outro, confunde, porque a internet é um lugar de muita propaganda. Então, acho que a gente tem que aprender a ouvir e é para mim, Patrícia, a maior... Tem uma coisa que a filósofa Dona Ivone Lara me ensinou pessoalmente, eu vendo ela, eu a vendo, né, no palco e tudo, que é assim, alguém me avisou para pisar nesse chão devagarinho. Isso é filosofia. Sim. Filosofia de vida para mim. Então, quando eu estou muito louca com os negócios, pensando tudo confuso, minha cabeça toda parecendo um monte de fio desencapado, aí eu vou lá e falo, alguém me avisou para pisar nesse chão devagarinho. Quero que a minha avó fazia, as duas avós. É o que a minha mãe fez a vida inteira, professora de escola pública em São Paulo, periferia de São Paulo. Então, calma, né? Não queira também vestir o sapato dos outros, que tem outra forma, né? Uhum. E tem outra forma porque você não sabe por onde que o outro pisou, né? Aí, às vezes, a gente quer carregar. Olha como é que o povo fala, assim, a grama do outro parece sempre mais verde do que a sua, né? Eu acho sempre perigoso. Então, eu vou na minha história, nas minhas parcerias. Por exemplo, estou aqui com o Paulinho, o Nicolas, o Guilherme, o Gustavo, você, nosso amigo técnico, dentro de uma universidade pública. Eu nunca estudei em universidade pública, sabia? A minha primeira oportunidade foi recentemente no meu doutorado na Unicamp.
Você está fazendo atualmente, né, o doutorado. Você fez jornalismo, né, Fabiana?
Fiz jornalismo na PUC de São Paulo.
Você fez fono também, né, Fabiana?
Fiz mestrado em fonoaudiologia na PUC de São Paulo. E aí eu falei, uma amiga minha, escritora, Cidinha da Silva, uma das grandes escritoras brasileiras, um dia liguei para ela e falei assim, ah, acho que eu vou fazer um doutorado, eu vou prestar... vou prestar na PUC, porque eu não vou passar numa escola pública, falei para ela. Por quê? Porque essa sempre foi a sina de pessoas oriundas de família pobre, gente preta. Então, a universidade pública, para nós, sempre foi muito distante. Então, eu falei assim, ah, então, Cidinha, eu vou prestar na PUC e tal. Porque daí, né, você faz um acordo lá, tenta uma bolsa, mas você vai pagar. Ela falou assim, Fabiana, chega. Ela é uma mulher preta, a Cidinha. Fez seu doutorado na UFBA. Chega, você tem nível intelectual e pode se esforçar e rachar de estudar para a senhora fazer um bom projeto e entrar numa universidade pública. Você tem essa capacidade, você pode. Aí aquele negócio da Cidinha ficou no meu ouvido. Eu falei, mas será, gente? Não vou conseguir. Eu prestei e passei.
Tá gostando? Tá sendo uma boa experiência, Fabiana?
Uma experiência difícil, né? Eu não vou mentir não pra senhora, uma experiência difícil. A gente entra, depois a gente quer sair logo.
Entendi.
Porque é exigente, né? Sim. Eu tô dizendo isso porque eu tenho uma carreira, sim, que é uma... Você carreira muito movimentada, né? E eu agora tô no momento de fazer qualificação daqui 2 meses, enfim. Não é fácil. Mas também eu não quis inventar a roda. Isso é muito importante. Eu quis partir de um lugar que eu sempre estive, que é onde eu aprendi a cantar. Com o que é que eu aprendi a cantar? Com tambor. Essencialmente com os tambores, sempre rodeada de rítmica, sempre rodeada de síncopas. Então essa foi a minha maneira de aprender a estar no mundo, negociando também a minha existência. Então é isso que eu faço com os meus alunos também de voz, né? Buscando a subjetividade deles, assim, onde é que vocês estão nessa canção, né? Quais caminhos são possíveis? Porque não tem um caminho só. Eu aprendi sempre com um caminho, mas depois eu fui, né? Então acho que é isso. Isso são 25 anos de carreira, né?
Vamos te ouvir cantar agora, Fabiana, junto com o Gustavo, com o Nicolas e com o Guilherme Vilela. O Gustavo Gorton no violão 7 hoje?
Sim.
Violão 7 cordas.
Pra sempre.
Pra sempre. Guilherme Vilela.
Eles se apaixonam pelo violão de 7 cordas,
sim,
né?
Ele nunca mais sai, né?
É, uma coisa, né? Vamos.
O samba é meu dom. Aprendi a bater samba ao compasso do meu coração. De quadra, de enredo, de roda na palma da mão. De breque, de partido alto e o samba canção. O samba é meu dom. Aprendi a dançar samba vendo samba de pé no chão. No Império Serrano, a escola da minha paixão. No terreiro, na rua, no bar, gafieira e salão. O samba é meu dom. Aprendi a cantar samba com quem dele fez profissão. Mário Reis, Vassourinha, Taúfo, Ismael Jamelão, com Roberto Silva, senhor Donga, Siri, João, Gilberto. O samba é meu dom. Aprendi muito samba com quem sempre fez samba bom. Silazinho, Aniceto, Anesca, Caxinê, Jaguarão, Zé Conforme, Erivelto, Marçal, Mirabô, Henricão. O samba é meu dom, é no samba que eu vivo. Do samba eu ganho meu pão, e é no samba que eu quero morrer de baquetas na mão. Pois quem é do samba, meu nome não esquece mais não. Lá era Laré, Guilherme.
Beleza, meu professor de cavaquinho, gente. Meu futuro professor de cavaquinho, Guilherme.
Guilherme tá até com uma escola ensinando cavaquinho, né, Guilherme? Você tá com uma escola,
sim,
inclusive, um espaço ensinando.
É, sim, tem muita coisa aí por vir esse ano, muita roda com os alunos, projetos com o Paulo Vitor também, os alunos tocando, os alunos dele cantando. Esse ano tá bonito. Acompanha lá a Terra Musical.
Que bom. E dá aula online também? Vai dar aula online pra Fabiana Cosa?
Aula online também.
Eu já prometi pra ele fazer você disciplinada, professor, porque é um inferno. Eu pego o cavaquinho querendo tocar isso aí que ele tá tocando. Você acha que pode? É muita falta de vergonha na cara.
Ó, aqui pelo nosso Instagram, bateria Bruno Cotrim, coisa linda. No Facebook, a Elza Ferreira, que maravilha. O pessoal mandando os parabéns aqui para Fabiana, para todos os músicos, para o Paulo Vitor. Estamos aqui nos finalmente do nosso programa. O que faltou compartilhar com os ouvintes? Amanhã é o Dia Nacional da Mulher Sambista. Está lá no Instagram da Fabiana, uma cópia da lei que trata dessa data, que é o dia do aniversário da maior compositora brasileira, alçada pelo povo como a dama do samba, a rainha eterna, dona Ivone Lara. Quanto orgulho, quanta emoção, né? Tá lá no teu material.
Muito, muito. a gente, essa data, eu acho que é aí essa assinatura também, para que essa data se concretizasse, vinda de uma mulher cantora, compositora, ministra, né, da cultura, grande Margarete Menezes, um beijo para Margarete. Isso é muito simbólico, isso é muito importante, porque é uma reparação, e eu acho que também é um lugar de lembrar, porque lembrar é não esquecer, né, da importância das mulheres nessa trajetória do samba, na existência do samba. Eu computo as mulheres negras à existência do samba, porque foram elas que abriram espaços, esconderam tanto de gente que era perseguido pela polícia, né? A Tia Ciata mesmo, né? Essa grande produtora cultural aí, né? Do centro do Rio de Janeiro, mas tantas outras, mulheres do Recôncavo, mulheres do interior de São Paulo, mulheres do interior e daqui do Paraná, porque se samba de norte a sul do país. Então, e se a gente ampliar essa ideia de samba, né? Samba não só enquanto gênero, mas samba enquanto modo de existir, a coisa abarca ainda muito mais mulheres. Então, sim, parabéns à ministra Margarete Menezes, ao presidente Lula também, que sancionou esse dia, né? Que bom, a gente está em festa.
Teve os parabéns para você também. A Cris Ferreira aqui pelo Instagram. Parabéns, Fabiana. Feliz dia da sambista.
Oba, tá, feliz. Feliz para nós.
A Elza Ferreira, que maravilha. Laureci Cardoso dizendo que tá linda essa transmissão. E vale a pena conferir. Eu estava lendo hoje, Fabiana, antes da entrevista aqui com você, uma entrevista linda que você deu para Eliane Brum em 2018, quando você renunciou ao papel de Dona Ivone Lara por causa de uma campanha que foi feita, e você disse: eu não sou uma vítima. A pessoa tem que ler. Quem se interessa, vai lá ler a entrevista da Fabiana Cosa, disponível no site do É o País. E o que a gente vai deixar aqui pros ouvintes, gente? Vamos terminar com música, Paulo Vitor? Não vamos fazer uma dobradinha aqui, Paulo? Não vai dar para liberar você, a Fabiana e os músicos sem cantarem juntos. Porque a dinâmica do show hoje à noite vai ser Paulo Vitor, depois ele abre espaço, Fabiana vai cantar 3 músicas sozinha no palco do AML Cultural e uma música com ele. Tudo bem que vocês não vão estragar a surpresa,
não,
mas
não podemos falar,
vamos fazer algum outro som. Nós queremos vocês dois e os músicos aqui. 1h29.
Vou fazer uma aqui que eu sei que a Fabiana também sabe cantar, pra cantar comigo, que vai encerrar o show de hoje de noite, que é o Teco Teco. E pra quem não vai poder estar lá também, né? Porque os ingressos, felizmente, estão esgotados, né?
A gente gosta!
É a notícia que eu mais gosto de dar, os ingressos esgotaram.
Como a gente torce, sabe? Maravilha, né? Porque no fundo, porque não tem a ver com a gente, não é essa vaidade, mas a gente quer todo mundo junto, cantando, né? Isso. Junto com a gente ali, vibrando, levando a arte pra frente, é isso.
Isso justifica também esse projeto, né? Tava falando pra Patrícia antes de começar o programa, é a 12ª edição que eu tô fazendo, trazendo artistas de fora, nomes maravilhosos já estiveram aqui: Marco Sacramento, Pedro Miranda, Nina Virti, João Cavalcante, Alfredo Del Penho, Pedro Paulo Malta, Moisés Marques, tanta gente linda que já teve aqui. Então isso é sinal que tem público para isso, para Londrina, público ávido de escutar essa nossa música brasileira, que hoje a gente ensaiava de manhã e se deliciava, falava: como isso é bom, como é bom poder cantar música brasileira e viver no Brasil. Então a gente vai terminar com samba gravado pela Demil de Fonseca, um samba choro lindo, para aproveitar esses meninos talentosíssimos também. Teco, 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 teco na bola de gude era o meu viver. Quando criança no meio da garotada, com a sacola do lado, só jogava pra valer. Não fazia roupa de boneca, nem tampouco convivia com as garotas do meu bairro, que era natural. Subia em poste, soltava papagaio, até meus 14 anos era esse o meu mal. Teco, 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 teco na bola de gude é o meu viver. Quando criança no meio da garotada, com a sacola do lado, só jogava pra valer. Não fazia roupa de boneca, nem tampouco convivia com as garotas do meu bairro, que era natural. Subia em poste, soltava papagaio, até meus 14 anos era esse o meu mal. Com a mania de garota folgazã, em toda a parte que eu passava encontrava um fã. Quando havia festa na capela do lugar, era a primeira a ser chamada para ir cantar. E assim vivendo, vi meu nome ser falado em todo canto, em todo lado, até por quem nunca me viu. E hoje a minha grande alegria é cantar com cortesia para o povo do Brasil.
Uhul!
beleza.
1h31, nossos agradecimentos muito sinceros para Fabiana Cosa, Paulo Vitor Poloni, Nicolas Horn, também Guilherme Vilela e Gustavo Gorla. Nicolas Horn, novamente aqui pelo Instagram. O pessoal tá paquerando na cara dura Nicolas Horn. É a segunda vez que ele vem aqui e o pessoal começa a movimentar o Instagram elogiando. Pandeirista lindo, lindo.
Gente,
mesmo.
Olha, até eu tô vendo aqui. Olhar não tira pedaço.
Viu, Fabiana?
É o Tinder da Rádio
Menino,
é
menino que é isso?
Tinder da Rádio El.
Mas já tá dando briga aqui. Tira o olho, Sami. Ó. Menino, você movimenta, né? As redes.
Total, Fabiana. Segunda vez recente que ele vem aqui. A mulherada está...
Ô, gente, olha que maravilha isso, né? Ah, pronto, um beijo. Ah, ele é muito simpático.
Obrigada, Fabiana. Obrigada, Paulo Vitor, Nicolas, Guilherme, obrigado. Gustavo, queridos. Hoje à noite, então, Paulo Vitor convida Fabiana Cosa, show no espaço ML Cultural, 20h, ingressos esgotados. Paulo Vitor liberou um par de ingressos. Ligue agora para o 3348-5027. 3348-5027. Você telefona, ganha o seu par de ingressos, pega direto lá na bilheteria do AML Cultural.